Estamos de volta, 11 horas 9 minutos, 24 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Já passou rápido a nossa manhã, já estamos aí na última hora do nosso temática de hoje, mas temos assuntos muito importantes para tratar ao longo desta hora. Nós temos aqui em Lagoa Vermelha já há um tempo as coletas de sangue junto ao Hemo Lagoa, onde o pessoal do Hemo Passo vem para cá para fazer coleta de sangue. E nesta sexta-feira, dia 10, é dia de coleta. Agora, no mês de abril, nós vamos ter dia 10 e dia 24 de abril. Dois dias de coleta de sangue aqui em Lagoa Vermelha. E hoje eu recebo a coordenadora da Hemo Lagoa, que é a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, a Gabriela Pomatti, para conversarmos um pouquinho a respeito desse trabalho que está em andamento. Seja bem-vinda, Gabriela. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Bom dia, Rude, muito obrigado pelo espaço mais uma vez.
Nós tivemos em março um único dia e agora voltamos a ter dois dias a partir do mês de abril na programação do calendário de doações, né, Gabriela?
Isso, Rude, a gente até faz um calendário corrido, mas ele pode sofrer alterações, sim, né? Como a gente precisou alterar o mês de março e abril, por conta que março era para ser doações e abril era para ser uma única doação. Mas aí, por conta de uma implementação do novo sistema do Estado das doações de sangue, a gente então precisou fazer algumas modificações. Pode ser que futuramente a gente precise também modificar, porque agora a gente já está planejando, né, uma pequena reforminha ali na sala de doação para a gente poder receber as nossas cadeiras novas, né, que já estão para vir, para, né, dar mais comodidade tanto para o doador, mas também, né, para os coletadores, né? Então, a gente está fazendo essas adaptações que pode ser que sofra, então, alterações no nosso calendário.
Uhum.
Mas já temos de certeza que em abril, então, vai ser dia 10, sexta-feira agora, e dia 24, dia 10, agenda lotada.
Ai, que coisa boa! Nossa, isso é muito importante!
Exato, Rudy. E dia 24 já temos também bastante doadores e esperamos que mais gente também entre em contato para poder estar doando sangue.
Esse treinamento, essa atualização que vocês fizeram em março, o que aconteceu? O que muda?
Então, Rudy, a gente tinha o sistema, na verdade, ele ficava concentrado no Hemo Passo. Então, a gente realizava, digamos assim, manual, né, algumas questões. E aí se passava para o Hemo Passo para eles passarem no sistema que eles tinham lá. A partir desse novo sistema do Estado, ele também vai ser para os pontos de coleta fixo. Uhum. Então, eles vão levar, né, o computador até nós com o sistema instalado. E a gente já passou por treinamento, os triadores e as recepcionistas, para que a gente faça, então, tudo dentro do sistema. É o Emote Plus. Então, ele vem realmente para dar um plus, né, na nossa parte da doação, porque além dele trazer modernidade ao nosso trabalho, ele traz agilidade e organização.
Uhum.
Né? Claro que tudo que a gente implementa no início, às vezes, é um pouco dificultoso, mas nada do que a gente não vá aprender. Então, a gente já recebeu esse treinamento, né, para sexta-feira agora a gente já começar a colocar, então, na prática. Esse sistema, então, Rudy, ele vai tirar toda a questão de papeladas. O que vai ter de papel só vai ser o atestado do doador.
Sim.
O restante, tudo vai cair no sistema. Então, a recepcionista faz a ficha, cai a ficha lá para o triador. Lá na triagem, então, agora a gente está fazendo a pré-triagem e a triagem juntas. Então, a gente vai ver os sinais vitais, vai conversar com o paciente, com o doador. E aí, sim, a gente vai passar para a coleta. Depois que a gente faz, então, a entrevista, já passa pelo sistema para coleta, para emitir as etiquetas, identificar as bolsas, todo aquele trabalho que é extremamente, né, seguro com todas as conferências. E então, ele não vai mais necessitar de a gente ficar encaminhando fichas, né, de forma manual. Tudo vai ser dentro do sistema.
Vai trazer bastante agilidade, né?
Vai trazer agilidade. E outra coisa, Rudy, que é uma notícia boa, porque a gente tinha bastante reclamação do pessoal quanto aos exames que a gente acaba realizando, né?
Para
além da triagem, a gente faz essas sorologias, que a gente chama, né? Então, a gente analisa o sangue para depois ele ir para doação de fato, né? Para transfundir. Então, o pessoal, se eu não estou enganada, em 10 dias úteis, o pessoal vai receber um login, vai receber uma senha e vai poder acessar dentro do sistema os seus próprios exames que foram realizados, então, durante a análise, né, do sangue ali para fazer a transfusão.
Nossa, vai facilitar muito a vida de vocês e também do doador, né?
Exatamente, porque, claro, por questão das leis de proteção de dados, a gente não pode estar acessando, né, questões se o paciente não nos permite. Então, assim, vai ser o paciente mesmo que vai estar acessando. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode vir conversar com alguns dos nossos enfermeiros, né? Que a gente vai estar tirando as dúvidas se tem alguma coisa alterada, o que tem que se realizar posterior, né? Então vai ser bem importante, porque além da gente estar doando sangue, a gente vai estar cuidando da nossa saúde de uma certa forma, né?
Com certeza. Você falou uma coisa que já me gerou uma curiosidade. Você falou que a sala de doação vai passar por uma reforminha, porque estão vindo cadeiras novas. Essas cadeiras novas é para atualizar as que já estão ou serão a mais, para mais doadores?
Então, Rudy, nós fizemos a aquisição de 4 cadeiras, tá? Elas são elétricas, então vai ser tudo ali no controle. Uhum. Muito chique, inclusive, uhum, essas cadeiras. E a gente vai, sim, passar, então, a parte que as meninas fazem ali do Hemopasso. Elas fazem uma parte administrativa. A gente vai tentar colocar elas num outro espaço. E ali caberia, então, mais uma cadeira. Então, a nossa intenção é termos 4 cadeiras para agilizar as doações. Então, vai ser muito bom, vai ser bem importante, porque daqui a pouco o pessoal vai esperar muitíssimo pouco tempo,
sim,
né?
Uhum.
Então, vai agilizar bastante. Claro que esta pequena reforminha vai demorar um pouquinho, porque nem tudo é...
Sim.
São flores, né?
É, não,
mas
não.
Já está tudo organizado, as cadeiras já estão para vir, né? Então, assim que for possível, a gente já vai fazer essa adaptação para a melhoria de todo mundo.
Gabriela, a gente sempre ouvia falar, nossa, nós estamos em dívida com o Hemopasso, a gente precisa repor porque estamos devendo muito. Como é que está essa situação em termos de dívida de bolsas de sangue? A vinda para a coleta em Lagoa Vermelha ajudou bastante?
Ajuda, sim, Rudy, com certeza. A gente teve um grande aumento, né, de bolsas, como a gente sempre fala. Quando a gente tinha que se deslocar para o fundo, era menos pessoas, uhum, né, que iam. Então, aqui agiliza muito. O pessoal da região também tem se organizado para vir, né, até o nosso ponto fixo. Porém, são dívidas assim que acaba que, ao mesmo tempo que a gente paga, a gente continua devendo.
Continua devendo, né? Porque vai consumindo.
Exatamente. Né? Até, inclusive, no dia do treinamento, a gente foi dar uma volta ali nos processos do Hemopasso e a gente viu que tinha tipagens sanguíneas assim que tinha muito pouca bolsa. Muito pouca mesmo. E é ali que a gente tem um choque de realidade, né? Por mais que tenha todo esse esforço, tem situações e circunstâncias que levam um aumento maior no uso de sangue, como patologias, né? Muitas vezes que tem alguns pacientes que precisam, né? Por N questões. Então, tem diagnósticos, às vezes, que usam quase todas as bolsas que vai e já se destina para aquele paciente. Tem pacientes que precisam das plaquetas em específico, que precisam do plasma. Então, são processos que acabam, né? E o sangue tem validade também. Claro que nem chega a vencer, porque a demanda é muito grande.
É muito grande.
É como diz, quase nem esfria lá o local da bolsinha, né? Mas, então, na medida que a gente vai pagando, a gente realmente também vai utilizando. Mas aproveitando esse espaço, a gente tem tido uma boa parceria com o Hospital São Paulo. Eles têm orientado muitos pacientes que utilizam o sangue para que eles possam devolver, uhum, né, os familiares, enfim. Então, a gente tem familiares muito organizados.
Comprometidos.
E isso tem favorecido muito, porque, como eu sempre digo, talvez tu não vai conseguir pagar no prazo que foi estipulado. Mas o importante é você não desistir, né? Ir atrás dos seus amigos, dos seus conhecidos, porque muitas vezes o fato de você ir doar para alguém, isso às vezes mexe com o sentimental das pessoas, né?
Com certeza.
Nem sempre todo mundo consegue doar por ir. Tem que ter, às vezes, um empurrãozinho. Então, às vezes, um familiar, um vizinho, um conhecido, né, precisando do sangue, o pessoal se estimula. Então, isso tem favorecido bastante o hospital estar cobrando, né, das pessoas que utilizam, também é muito importante. Porque na medida que eu posso utilizar, eu posso voltar a precisar. E existem patologias que tu precisa frequentemente estar recebendo transfusão. Então, o fato de a gente ter essa comunicação, essa aproximação, porque aí a gente ainda tem pessoas, usuários, que não sabem que existe o ponto fixo, né? Não sabem como que funciona.
Sim.
Então, o fato de estar divulgando e de ter essa comunicação entre os profissionais favorece muito o município, favorece muito essa dívida, né, ser paga, e a gente ter as geladeiras sempre cheias, né?
Pois é. E esse ano, se a gente for fazer uma análise, a gente sabe também que período de férias, feriadões, acontecem muitos acidentes. E muitas vítimas de acidentes precisam de sangue. Nós vamos ter muitos feriadões ao longo de 2026. Também é uma luzinha vermelha que tem que ligar o alerta aí para incentivar a doação. Porque, sem dúvida, se já precisa bastante na normalidade, vamos precisar mais esse ano.
Exato, Rudy. E a gente tem também agora o inverno chegando, diminui significativamente o número de doadores. Claro que é como a gente sempre diz, a gente tenta chegar no nosso teto de 80 pessoas.
Sim.
A gente faz o maior esforço possível. Mas sim, tem uma diminuição mesmo das pessoas que frequentam os serviços em geral. E mais essa questão dos feriados, né? A gente já teve um feriadão ali que, infelizmente, teve muito acidente. Muitas vezes, a pessoa precisa, às vezes, de 20, 30 bolsas, né? Então, é uma quantidade muito grande.
Sim.
Só que eu indo lá doar, eu já consigo ajudar 4 pessoas,
né? É verdade.
Então, é um valor esse sangue que não pode ser medido. Então, se o pessoal conseguir se organizar, os homens podem doar 4 vezes ao ano, de 90 em 90 dias. As mulheres de 60 em 60 dias, em 12 meses, podem fazer 3 doações. Olha quantas pessoas a gente salva dentro deste período. É o que eu sempre converso com os doadores. Tu não consegue voltar na data que fecha o teu período ali para você doar de novo? Tenta pelo menos não esquecer de voltar, né? Talvez tu não consegue voltar naquele mês, mas tenta voltar no outro. Tenta se organizar no trabalho, se organizar ali, né, nas tuas questões diárias. Porque é importante, além das pessoas doarem pela primeira vez, para experienciarem, porque a gente acaba sempre indo pelo relato do outro. Muitas vezes o relato não é tão positivo, porque cada um tem um limiar de dor, cada um tem uma situação. Outra coisa que a gente sempre pede, né, Rudy, que o pessoal se alimente bem, que se hidrate bem, tome bastante líquido. E a gente ainda tem pessoas que vão doar, às vezes até inclusive omitem a questão de que não comeram, né, porque receberam a orientação.
Sim.
Mas às vezes não deu tempo, enfim, e acaba que não conta, né, na hora da entrevista. A gente diz, não, pode falar, passa por um lanchinho antes, que tudo isso é um preparo, né? A hidratação é extremamente importante. E não só se hidratar no dia e nem posterior à coleta, mas sim uma semana antes. Eu sei que eu vou doar sangue, eu já começo... Né? É importante tomar líquido sempre. Mas caprichar ali, né, quando a gente vai fazer a doação. Então, esse preparo também favorece, né, a questão então dos doadores. Então, na verdade, assim, é um trabalho... Contínuo,
verdade.
A gente fez no ano passado um trabalho de bastante divulgação, de bastante leveza. Esse ano a gente está mais focado mesmo nessas adaptações que a gente quer fazer para auxiliar também, porque os funcionários precisam, né, ter condições, né, melhores, e os doadores principalmente. Então, assim, o nosso foco agora é melhorar esse nosso ponto, agora que a gente já conseguiu divulgar, mas com certeza continuar sempre fazendo as campanhas. E sempre tentando conscientizar as pessoas que nunca doaram que compareçam. Porque agora, então, como você falou, tem os feriados, tem o inverno, então vai, sim, isso vai impactar.
Cada dia de coleta são 80 pessoas, em média, que podem doar, como você falou anteriormente.
Isso, a gente consegue geralmente captar de 60, o nosso teto máximo é de 70, 74 bolsas, uhum. Que aí a gente dá um ligeirão. Mas agora, se a gente tiver as 4 cadeiras, a gente vai conseguir talvez até aumentar um pouquinho esse número, né? E também a gente precisaria reduzir o número de horas para que o sangue chegue com segurança, no tempo e na temperatura adequada. Então, vai agilizar ter mais uma doação simultânea, porque daí 4 pessoas vão doar, né?
Sim, com certeza.
No mesmo período ali, então com certeza vai agilizar esse tempo. Mas a gente tenta pelo menos o de 50, 60 bolsas em cada doação, assim, a gente faz um esforço maior para que realmente valha a pena, né, esse deslocamento, toda a equipe, né, treinada, estar lá disponível, porque a gente acaba deixando o nosso trabalho diário de lado e se dedica ao Hemolagoa. E a gente tem uma equipe ali que se comove, que se mobiliza muito. Então, a gente faz valer a pena todos os dias que
tem
doação.
E tem que ser, né? Tem que ser assim. É verdade. 11h23, nós vamos fazer um intervalinho e a gente volta em seguida dando sequência a esse assunto. É um assunto importantíssimo que não se esgota e a gente volta já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Manhã de terça-feira, e hoje nós estamos tratando do assunto doação de sangue que acontece junto ao Hemolagoa. 2 vezes por mês. Agora nós vamos ter sexta-feira agora e nós vamos ter no dia 24 de abril. Já são 2 datas definidas para o mês de abril. Mas agora eu quero entrar num assunto que, de uma certa forma, quando se fala em números, entra aquele clima de competitividade. Quando a gente apresentar números de homens e mulheres doadores de sangue, qual é a nossa realidade em Lagoa Vermelha, Gabriela?
que você acha, Rudy? Olha, quem que tá ganhando?
Eu tô torcendo para que os homens estejam ganhando.
Pois é, mas vocês só estão fazendo feio de novo.
Estamos perdendo feio.
Estamos perdendo. Eu não acredito. As mulheres, a gente teve 850, claro que alguns vieram mais vezes,
tá,
enfim.
Sim.
Né? E os homens, 777.
Não, mas aí nós vamos bater. Tá perto.
Então,
tá perto.
Já viemos várias vezes com essa pauta. Os homens têm que se mexer fora, né?
Tem
esse
que
pessoal
se...
de futebol ali, que já é um pessoal saudável, que se cuida pra fazer, né, um jogo bonito. Quem sabe vamos combinar, né, de vir doar. A gente teve um pessoal até do Lagoa Futsal, que também se mobilizou, né, uhum, pra vir. E a gente pede, né, que o pessoal, assim, vamos se organizar pra uma janta, mas daqui a pouco... Tem essa pauta também, né?
Sim.
Vamos doar sangue, vamos...
Então as mulheres são as mais, em números maiores de doação aqui em Lagoa
Exatamente.
Vermelha.
Exatamente, mais uma vez estamos na frente. Rui.
Quantas bolsas de sangue, desde que o Hemolagoa funciona aqui na nossa cidade, já foram doadas?
Então, Rudi, nós já salvamos quase 10 mil pessoas desde a metade de 2024. Claro que esse trabalho acontecia no ônibus, acontecia com o pessoal que ia também de ônibus a Passo Fundo, né? Mas aqui no nosso ponto fixo, a gente já coletou 2.401 bolsas. Em 2024, em meio ano, a gente captou 717. Ano passado, a gente captou 1.388. E este ano, já conseguimos 296.
Olha
Agora,
só.
Com essas duas doações de abril, a gente já vai aumentar bastante esse número.
Uhum.
Então, eu estava fazendo cálculo antes ali, quantas pessoas a gente salva. Porque uma bolsa, a gente salva 4 pessoas. Então, a gente já chegou a quase 10 mil
pessoas. E a gente sabe que existem alguns tipos de sangue que são mais comuns, outros são mais difíceis de serem encontrados. Qual é a tipagem de sangue mais comum, ou os números das tipagens? O que nós já tivemos de doações de sangue e o tipo de cada sangue?
Então, Rudi, tem muitas pessoas que vão até a doação e não sabem o seu tipo sanguíneo. Eu sempre explico isso para os pacientes. É importante a gente saber que tipo de sangue a gente é.
Uhum.
Né? Até para... poder saber informar e eu saber, bah, meu sangue é raro, não é raro, como é que funciona. Todos os tipos de sangue são extremamente bem-vindos. Claro que a gente tem tipagens sanguíneas que são mais escassas e que saem mais, vamos dizer assim, por conta que tem os doadores que podem doar para outros tipos sanguíneos, uhum, e alguns que não podem, que impede, né? Mas na nossa região aqui isso varia muito, mas na nossa região a gente tem mais O positivo.
Ah, é?
Então, a única questão do O positivo é que ele não pode doar para o O negativo. Então, ele é um tipo sanguíneo que sai bastante, porque todos os outros tipos podem receber.
Só o O negativo que não pode.
Exato. O O negativo, então, sai, né, um pouco perdendo por
Sim.
essa questão. Ele
uhum.
só pode receber de O negativo. Então, por isso que o O negativo, ele vem a suprir. E, principalmente, se a gente conversou um dia, recém-nascidos, eles usam bastante o O negativo para recém-nascidos. Então, olha só, né? A gente nunca para pensar que,
Sim.
às vezes, um bebezinho que acabou de nascer precisa de sangue.
Uhum.
Olha como é importante a gente... ter essa crítica, essa questão de pensamento mesmo de solidariedade. Mas então, Rudi, voltando, a gente tem mais O positivo. A gente teve, dentro dos que sabem informar, alguns agora já sabem informar porque doaram sangue. Na
Sim.
segunda doação, você já tem acesso ao teu tipo sanguíneo, então isso também favorece. Então, dos que conseguiram nos informar, a gente teve 398 doadores de O positivo. Em segundo lugar, veio o A positivo, com 257. E em terceiro lugar, o O negativo, com 132.
Olha,
os O negativos
e mesmo
em
assim
Lagoa,
é bastante.
Em Lagoa, em região, o pessoal se mobiliza.
Que
Às
bom.
Vezes a gente acaba fazendo campanhas estimulando os O
Sim.
negativo. Como eu sempre digo, todos serão bem-vindos. Eu não sei meu tipo sanguíneo também, não tem problema. A gente venha doar, que daí a gente vai saber,
vai saber,
né,
depois.
Que tipo sanguíneo é. E o que a gente menos tem de tipo sanguíneo, se alguém aí que está escutando for, AB negativo. A B negativo a gente teve até agora só 6 pessoas.
Olha só. Então, se alguém tem o AB negativo,
também
se espicha aí para fazer uma doação.
Se fora o AB negativo e o B negativo também. São tipos sanguíneos que tem bem pouquinho aqui na nossa região.
Muito bem. Deixa eu trazer a interatividade do ouvinte, que eu peço para eles participarem. Às vezes eu esqueço deles. Aqui nós temos a Josi Almeida. Rudi, queria saber o que precisa para ser um doador. Eu tenho pressão alta, mas eu quero ser doadora. Posso doar?
Ótima pergunta. A pressão alta é a polêmica, né? O pessoal pensa que por ter pressão alta não pode doar sangue. Pode doar sangue. Desde que a pressão esteja controlada e que a pessoa esteja fazendo o uso correto da medicação.
Uhum.
A única exceção dos hipertensos, né, quem tem pressão alta que não pode doar, são alguns tipos de medicamentos, que são, a gente chama de beta-bloqueadores. Então, uhum. Eles são bem específicos. Então, na hora da entrevista, é importante você saber qual que é o nome da tua medicação para saber se tu pode doar. O que é mais comum as pessoas usarem para pressão alta, Rude? Enalapril, losartana, captopril, tudo isso passa, tá? São os beta-bloqueadores que não. A pessoa não precisa saber se ela usa um beta-bloqueador. Ela pode mandar mensagem para nós que a gente vai estar tirando essa dúvida.
Uhum.
3358-9605 ou 3358-9607.
É o WhatsApp, né?
O WhatsApp. Tem também o telefone.
Sim, se
elas
quiser ligar
passam
para
nós ali na secretaria. Mas assim, esse tipo de pergunta, se ficar com dúvida, pode mandar para nós no WhatsApp que a gente responde.
Muito bem. Nós temos uma outra senhora, ela ligou aqui na rádio, a Emily está me passando. É uma senhora que diz o seguinte, ela tem problema cardíaco e ela toma 8 tipos de medicamentos. Ela pode doar sangue?
A questão cardíaca, né, problemas de coração, eles impedem a doação. É, por conta que a pessoa às vezes já passou por alguma cirurgia ou está tomando alguma medicação que pode não favorecer quem recebe o sangue e fora o risco de vida. Então, os problemas de coração, infelizmente, eles não passam.
Não passam. Temos aqui a Roseli. Eu tomo aquela demazepina. É para convulsão. Ela pode doar sangue com essa medicação e tendo esse problema de crise convulsiva?
A gente precisa conversar com ela na entrevista para ver bem certinho quando que ela iniciou esse uso de medicação, como é que é a dosagem. Então, tem algumas convulsões que dependendo de como que foram, elas podem passar, Rudy. Mas quem está tomando medicação agora dificilmente vai passar na entrevista por conta de estar usando.
Uhum.
Mas às vezes eu convulsionei uma vez isoladamente, nunca tomei medicação, agora com o nosso novo protocolo consegue doar. Mas pessoas que fazem uso de medicamentos dificilmente vai passar na entrevista se usa esse tipo de medicamento, então, para epilepsia.
Outra dúvida dos nossos ouvintes, até nos questionam com frequência, qual é a diferença em doar no Hemopasso, que é o que vem aqui em Lagoa Vermelha, que atende o nosso município, e no Hemocentro, que é um outro ponto de coleta em Passo Fundo, onde atende os pacientes do Hospital São Vicente de Paulo. O que a gente pode dizer para as pessoas quanto a isso, Gabriela?
Rudy, as pessoas podem doar onde elas quiserem, né? Para nós é bem-vindo em qualquer local. Ah, eu sou doador de sangue, mas eu dou só no São Vicente. Perfeito, vamos doar sangue. Isso que é o nosso principal ponto nessa nossa conversa.
Uhum.
Porém, existem diferenças, né? O nosso convênio aqui, né, do Hemo Lagoa é com o Hemopasso, é um convênio com o Estado, que tem convênios com demais municípios e com demais hospitais. Então, por exemplo, o nosso hospital aqui tem convênio com o Hemopasso, então vai receber o sangue daqui, não vai receber do São Vicente.
Sim.
Porque o São Vicente é dentro do São Vicente.
É, para o paciente que está internado lá.
Claro que eu precisei de sangue dentro do São Vicente, eu vou pagar esse sangue lá para o São Vicente.
Sim.
Mas quando eu quero doar, eu posso doar em qualquer ponto.
Uhum.
Só que se eu quero doar para repor aqui para Lagoa, para Tapejara, para Sananduba, para Ibiraiaras... Aí tem que ser dentro da rede do Hemopasso, que
sim,
pode ser tanto o Hemopasso quanto o Hemolagoa, como o Hemotap, enfim,
uhum,
aonde tiver, então, esse convênio com o Estado.
Muito bem. 11h38, precisamos encerrar o nosso bate-papo. Por nós, a gente vai longe conversando, porque
pois
assunto
é.
Temos, né, Gabriela?
Tem bastante assunto, né, Rudy? Mas a gente agradece o espaço, né? O pessoal, então, pode nos procurar, né, no WhatsApp, pode conversar com algum enfermeiro dentro das unidades. Se eles não souberem responder, eles vão entrar em contato com quem tem o treinamento. E a gente fica muito grato, né, pelo espaço, pela importância que vocês dão, né, para o nosso trabalho, que com certeza vai beneficiar inúmeras pessoas e vai continuar beneficiando. E a gente espera que o pessoal nunca esqueça, né, de ir doar sangue ou de comover, de conversar, de passar um recado.
Convidar alguém para ir junto.
E os homens que se mexam fora, né? Nós vamos ter Grenal provavelmente em agosto, então o pessoal já pode ir se organizando, já pode ir doando, vendo como é que é, e daí depois no Grenal pode também estar realizando a sua doação.
Pode literalmente virar o jogo no Grenal.
Exatamente.
Gabriela, obrigado, bom trabalho.
Muito obrigada, Rudy. Uma boa semana, tudo de bom.
Muito bem. 11 horas com 39 minutos.
Tua Rádio. A Vida Verde Floricultura entende quando você...